Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Posso dizer que um boletim especial. A gente vai tratar da questão da produtividade, principalmente para a soja no Brasil. Afinal de contas, é possível aumentar a produtividade? É possível ter produtividades maiores do que essa média que a gente vem tendo nos últimos anos? A gente já evoluiu de 50 para 60 sacas em média no Brasil, mas dá para ir além disso? Enfim, a gente reuniu os ganhadores do Prêmio SESB desse ano para contar para a gente os segredos dessa boa produtividade e como eles conseguiram, na verdade, esses números expressivos de produção. Você vai acompanhar com a gente, direto lá de São Paulo, a participação do Maurício De Bortoli, que foi o campeão aí, que ganhou o Prêmio Nacional do SESB com quase 124 sacas por hectare. O irmão dele, o Eduardo De Bortoli, que está com a gente também. A gente tem a participação do Reinaldo Herbert Júnior. Ele foi o prêmio SESB de Santa Catarina, superando aí a marca das 100 sacas por hectare, e o filho dele, o José Ricardo Herbert, também participando com a gente. E nos ajudando na mediação, a Cecília Mello, que é gerente de lançamento de produtos lá da Bayer. Comigo no estúdio, João Batista Olive, também para nos ajudar a entender como essa questão da produtividade pode trazer a diferença, pode fazer a diferença na hora da comercialização, principalmente. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação de todos aí em São Paulo. João Batista, obrigado por você também estar participando com a gente aqui. Bom, quer
Pergunta?
começar, João Batista?
Vou
Vamos
começar.
lá.
Vou começar pela pergunta que todos me fazem, e eu já antecipei a pergunta para os nossos campeões, porque todas as vezes que a gente traz um resultado do SESB, dizendo que se alcançou uma produtividade excepcional, e principalmente nessa última entrevista que o Notícias Agrícolas fez com o Maurício de Bortoli, que foi o campeão lá de Cruz Alta, etc., 123 sacas. É costume, é comum todo mundo tentar desqualificar essa vitória do Maurício, dizendo: ah, o Maurício pegou, fez um talhão especial, ele ficou lá X anos construindo solo, ele botou lâmpadas em cima desse canteiro e esse canteirinho rendeu 123. Quero ver o Maurício fazer isso em toda a propriedade. Quero saber se isso eu consigo fazer em toda a minha propriedade. Essa é uma pergunta geral para todos. Começo com o Maurício, Alex.
Vamos lá, Maurício.
Maurício, a provocação foi para você.
Bem, obrigado pela pergunta, João. É um prazer estar aqui hoje podendo conversar com todos vocês e explicar um pouco desse resultado que a gente conquistou lá no Rio Grande do Sul. É importante comunicar, sim, a maneira que foi feito para que a comunidade, a sociedade, não entenda de uma forma distorcida. Na verdade, a propriedade nossa lá no Sul, ela vem fazendo há muitos anos plantio direto, utilizando boas práticas de manejo, entendendo que o solo é a estrutura de sustentação da produtividade. A gente vem investindo em fertilidade, rotação de culturas, correção desse solo, além de condicioná-lo para ser um solo campeão. Então, nossa propriedade, ela é muito bem estruturada e tem a capacidade de produzir, sim, ótimos rendimentos. No caso desse ano, a área do SESB, a gente apenas dominou três pilares da produtividade que a gente acha muito importante, que é utilizar uma excelente genética, né, trabalhar um ambiente onde você consiga dominar essas práticas e caprichar no manejo. Porém, a gente não utilizou nada que um produtor convencional não possa utilizar. Nenhuma das tecnologias que a gente buscou imprimir nessa área estão longe da mão de um produtor comum. Simplesmente a gente fez o agro do capricho, fazer bem feito, na hora certa e cuidar. Cuidar muito bem das plantas, porque a resposta vem em produtividade. Uma coisa que o pessoal não sabe é que a gente não planta nenhuma área da nossa fazenda para o SESB. A gente planta nossas áreas para a Aurora, que é a nossa empresa, que sustenta a nossa família, que toca o nosso negócio. Então, na verdade, as áreas que a gente colhe muito bem são as áreas da fazenda, do talhão, onde a gente explora para produzir soja. Na verdade, a gente quer rentabilidade. E o talhão que a gente produziu esse ano, que foi um talhão de mais de 90 hectares, superou a casa dos três dígitos na média, ou seja, a gente produziu 107,1 sacas em quase 93 hectares de área. Claro que a área do SESB, como é uma área menor, é uma área de 2,8 hectares, que ela é estratificada. Da área maior, ou seja, ela é uma área que é recolhida para estudo, ela não pode ser uma área muito grande, porque ficaria praticamente impossível gerenciar esses dados. Então, o SESB estabelece que a área do concurso ela deve ter de 2,5 até 3 hectares, para que se consiga juntar e recolher todos os dados, esses dados consigam ser realmente explicados e estar disponíveis na plataforma do SESB, ou seja, qualquer produtor hoje pode pegar, acessar a plataforma do SESB na internet e extrair lá as 27 páginas que estão disponíveis em PDF do case campeão. Então, nosso case não é um segredo, não é nada que o produtor não possa fazer, lá está muito bem explicado todo esse manejo. Então, o prêmio de primeiro lugar para nós foi um orgulho, foi muito gratificante saber que nós tivemos a maior produtividade nacional do desafio, mas nós não tivemos só a primeira colocação. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar no Brasil em máxima produtividade de soja saiu da fazenda, saiu dos talhões campeões e está disponível na internet.
Só para repassar então, Alex e amigos, então o que o Maurício está nos dizendo é que ele fez 93 hectares, talhões, vamos dizer assim, mais produtivos, está certo, Maurício? Me corrija.
Certo.
E você teve uma média de 101 sacas.
103.
Não, 103 sacas. Não, 93, 101.
107,1.
107,1. 107. Então, em 93 hectares, você teve a média de 107,1. Isso? E a pergunta, só para a última pergunta, e não deu para fazer em toda a propriedade, porque os outros talhões, as outras áreas não são produtivas. É isso que eu entendi?
Não, não é isso, João. É que assim, ó, como a gente planta uma área bastante extensa, a gente tem que começar cultivando soja desde o mês de outubro até o final do mês de novembro, a gente tem que escalonar os cultivares. Neste ano agrícola, para essa genética que eu consegui, esse dado expressivo, eu tinha apenas 93 hectares desse material, ou seja, eu não tinha volume de semente suficiente para expandir mais essa área. Por isso que a gente não conseguiu replicar, talvez, esse dado em mais talhões. Por a gente estar à frente de uma empresa que produz sementes lá no Rio Grande do Sul, nós cultivamos em média de 27 até 30 cultivares de soja por ano nos talhões da propriedade. Então, a gente começa produzindo desde materiais de ciclo hiperprecoce até materiais de ciclo tardio, o que cada material tem um potencial produtivo diferente nesses ambientes. Não sei se você está me entendendo. Então, a gente consegue, sim, produzir mais em genéticas que são mais adaptadas ao nosso ambiente e que são mais precoces, porque elas detêm o maior potencial produtivo. Então, para esse ambiente, eu consegui produzir nesse ano apenas 93 hectares desse material.
Ou seja, Alex e amigos lá que estão em São Paulo, não me pareceu fácil chegar ao ponto que chegou o Reinaldo. Esse é o Reinaldo. Não é fácil chegar onde chegou o Maurício, onde o senhor chegou. Só o Maurício dizendo que tem 27 páginas de PDF para ler, para seguir e tal. Não é fácil, não é simples.
Bom, boa tarde, João. É um prazer conversar com você. Realmente não é fácil, mas também não é difícil. Isso tudo depende de manejo. Manejo de solo, anos de trabalho, uma melhoria na genética, a forma de aplicação de defensivos agrícola, adubação necessária. Então, tudo isso é importante. Como diz o Maurício, tudo isso forma o que se diz uma célula para que a gente possa se produzir mais.
Alex.
Muito bem. Queria voltar com o Eduardo De Bortoli. O Eduardo, o Maurício tinha falado aí de três pilares importantes que foram levados em conta. Queria destacar dois, a genética e o solo. Em termos de genética, qual foi a prioridade ou como vocês definiram o que ia ser plantado?
Boa tarde a todos. Boa tarde, João, Alex. Acho que quando você fala em genética, a gente tem que tentar buscar explorar o máximo do potencial de que cada cultivar tem, né? E como que a gente explora isso? Acho que acertando muito, muito bem o posicionamento dele na época de plantio, a época de semeadura, né? E também na densidade de cada material. Eu acho que foi isso que a gente fez com esse cultivar que foi campeão, né? A gente acabou posicionando ele no momento ideal, correto, com a densidade de população que ele exige, que o material expressa, né, o seu maior potencial produtivo, para a gente tentar colher, né, o máximo que ele pode nos retornar. O que a gente faz depois da semeadura, só vem a proteger todo esse potencial que a gente colocou ali no solo, toda a dedicação dos trabalhos de anos passados em melhoria de solo. Após o plantio, tu não consegue agregar nenhum saco mais em produção, tu só consegue proteger ou deixar de perder. Eu acho que é mais ou menos por aí o pensamento entre genética, né, e esses pilares que você comentou.
Eu queria voltar para Cecília, que é a coordenadora, porque, Cecília, eu não me recordo, não tenho aqui a minha listagem, mas me parece que os campeões sempre são do sul do país. É problema climático, genético, é uma questão social, o que é que faz com que os campeões sejam do sul? E nós não podemos ter campeões em Goiás, Mato Grosso, Cecília, ajuda aí.
Eu acho que o SESB geralmente divide, né, as regiões do Brasil justamente para ter a produtividade de cada estado. A gente sabe que até a média brasileira no sul é muito maior do que nos cerrados. Acho que muito por conta de clima, muito por conta do solo que é trabalhado lá. A gente também teve altos índices de produtividade, acho que a cada ano no Brasil inteiro vem subindo a média de produtividade. Acho que muito trabalhando realmente a especificidade de cada área que o produtor tem. Eu acho que o Brasil é um território muito extenso e o manejo que faz no sul é muito diferente do manejo que você faz em outras regiões. E acho que essa que é a diferença do produtor. Sei que vocês falam com muito produtor e é muito disso que eu acho que tem que levar. O produtor tem que entender dentro da área dele onde é possível de chegar. Então, a comparação é sempre entre as regiões, né? A gente até como Bayer, a gente lançou recentemente um fungicida, a gente falou para vocês do Fox Expo. A gente, no Brasil inteiro, a gente fez em média de 3 mil áreas. Então, a gente precisa realmente entender dentro do patamar de produtividade que existe em cada uma das regiões, o que a gente está conseguindo elevar. Isso que acho que é a busca de cada produtor. A gente teve casos que chegaram a 120, casos que chegaram a 100, casos que chegaram a 90. E o produtor tem que entender dentro da realidade dele o máximo que realmente ele vai conseguir chegar.
Mas é evidente que o trabalho de vocês com o SESB é fazer com que a média nacional se eleve. Então, o Alex abriu dizendo que a média que nós estávamos, quando nós começamos, era 35, 45, foi subindo. Né, Reinaldo? Nosso tempo era bem baixinho. Mas agora o Alex está dizendo que a média está já girando em torno de 60. Vocês trabalham em quanto tempo para melhorar essa média? Qual é o prazo que vocês têm, Cecília?
Até para dizer, na verdade, eu sou da Bayer, né? Eu não sou do SESB. O SESB é um parceiro da Bayer. A gente trabalha muito com o SESB justamente para poder promover que o produtor tenha uma melhor produtividade e contribuindo em matéria de tecnologia, inovação. Falamos muito com os produtores aqui em toda a parte de transformação digital que está vindo também nessa nova era da agricultura. Mas acho que a principal função do SESB, até os meninos podem até comentar mais, mas acho que dentro da área dele é incentivar com que eles façam dentro da produtividade, então dentro da área que tem comercial, o que realmente eles vão conseguir entregar mais e acho que cada ano tentar se ultrapassar.
Então, então vamos passar a pergunta para o Reinaldo. Você tinha uma média de quanto, Reinaldo? Foi para quanto? E pretende o quê?
Bom, nós, quando iniciamos, nós realmente iniciamos com seus 35, 40, 50 sacos e ao longo dos anos, com a melhoria e com o trabalho de manejo de solo, rotação de culturas, nós fomos adquirindo e aumentando as nossas áreas em produtividade. Então hoje, para você ter uma ideia, na minha propriedade, hoje a gente conseguiu, em média, 76 sacas por hectare, uhum. A média da minha propriedade. Logicamente, naquele talhão que foi feito um trabalho mais específico, não nada diferente do normal, tudo da mesma forma, mas com uma genética melhor de semente, tudo, conseguimos chegar a esses 100,95 sacos por hectare.
Zé Ricardo, vocês então tiveram como parâmetro, né, o que aconteceu nessa área desse ano, cuja média foi de 100,95, quase 101 sacas aí por hectare. Para o próximo ano, onde dá para evoluir? O que precisa melhorar? Dá para ter esse diagnóstico?
Boa tarde a todos, boa tarde Alex, boa tarde João. Eu só gostaria de complementar uma coisinha aí, que eu acho que posso ajudar também na pergunta do João. Eu tive esses tempos conversando com um diretor do SESB e ele me explicou um pouquinho do que seria a função do SESB. Então, eu acho que seria importante também colocar isso para os outros produtores que pensam que que ah, não chega, não consegue, mas assim, por que que os SESB são colhidos pequenas áreas? Ele me explicou assim, por causa que na Fórmula 1 a gente existe milhares de carros, certo? Mas na Fórmula 1, onde a gente testa as melhores tecnologias, a gente põe as melhores, tudo que tem de tecnologia a gente coloca na Fórmula 1, certo? Então, o SESB funciona como uma Fórmula 1 para as demais áreas. Então, ali a gente testa e ali a gente repassa o que foi feito para a gente conseguir ir aumentando em maior escala esses manejos, para a gente conseguir uma média melhor, uma média em toda a área, certo? Agora, complementando sua pergunta, com certeza, a gente trabalha com solo, uma imensidão que a gente tem ali, profundidade. Hoje se fala muito, e já é concreto isso, que nós precisamos corrigir solo em grandes profundidades, descompactação, boas práticas da agricultura, que é uma boa palhada verde, uma rotação de culturas. Então, conhecimento que você tem ali e ser aplicado, certo? Então, sem dúvida, a gente pode não só aumentar para o próximo ano, como a gente deve e vai fazer para ir aumentando os talhões até... A nossa ideia, sem dúvida, e a ideia de todo produtor deve ser a gente ter essas produtividades em larga escala, certo? E com o tempo, com o trabalho, com dedicação, com a genética que vem nos ajudando, óbvio, tende a melhorar também, sem dúvida, a produtividade pode aumentar e a produtividade em larga escala também deve aumentar, com certeza.
O Marco Sadi, de Mariópolis, no Paraná, ele quer saber de vocês qual a variedade que vocês utilizaram.
Eu acho que foi a mesma, né? Mas fica à vontade.
Na verdade, a gente tem acompanhado a evolução das genéticas lá no Sul e, obviamente, estudando, conhecendo as genéticas, tu consegue reposicionar esses materiais. Como o João perguntou antes, como replicar isso para toda a fazenda é praticamente impossível, porque se concentrássemos o plantio sempre com materiais precoces, sim, que são os que mais, sim, produzem, não teríamos como fechar as janelas de cultivo da fazenda. Mas no caso, quando a gente pode optar pela melhor janela, ou seja, a janela de início de plantio, e jogar um material precoce, no nosso estado lá no sul, em Cruz Alta especificamente, a genética que mais tem respondido chama-se Brasmax Zeus, do grupo Dom Mário. É um material intacto.
Tá bom.
É a mesma cultura também que foi utilizada por nós.
Mas assim, ó, eu gostaria de ter uma oportunidade de falar algo que vocês não me perguntaram ainda, que é uma coisa que a gente vem pesquisando, estudando há muito tempo, que chama-se semente certificada, qualidade de sementes. De nada adianta você escolher uma genética campeã, ou seja, um material que tem um potencial elevadíssimo, sem você buscar uma qualidade fisiológica dessa semente, ou seja, ter uma germinação elevada e um vigor elevado e uma qualidade patológica. Esses três pilares são realmente muito importantes para a produtividade e você consegue só acessar isso tudo através da busca por um sementeiro de qualidade, por um processo de produção específico, através de uma semente certificada. Ou seja, buscar na origem essa semente de qualidade, você vai conseguir um manejo campeão. No meu estado, é um estado que é campeão de salvar a semente, ou seja, tem muito produtor lá que ou salva ou consome semente pirata. Isso é uma coisa muito ruim, uma prática que deveria entrar em desuso. O produtor deveria entender que a semente certificada tem valor e buscar, sim, a qualidade na resposta produtiva e conseguir escalar essas médias elevadas.
Eu tenho, assim, uma ansiedade, não sei se é o final da nossa entrevista, Alex e amigos de São Paulo, que é claro, todos aqui nós estamos envolvidos, né, Cecília, em promover o capricho na propriedade para fazer com que mais pessoas, mais produtores aumentem a sua média. Esse é o objetivo que levou vocês aí, claro, né? Esse é o objetivo. Então, o que a gente quer? A gente quer mesmo ouvir de vocês uma espécie de o caminho das pedras, coisas mais simples. Vamos imaginar que o seu Reinaldo, né, que saia daquele conforto lá de Santa Catarina, hein? Conforto entre aspas, né, Reinaldo? Aí você acaba de ser sorteado para administrar, claro, né? Uma terra lá no leste do Mato Grosso, ali perto de Canarana, não sei se lá é mais difícil, mas lá no Matopiba, agora você tem lá 1.000 hectares para gerenciar, Reinaldo. Como é que você começa para chegar onde você está?
Bom, João, eu acho que é importante a informação. A informação do solo. Que tipo de solo que existe? O que podemos fazer? Como que podemos fazer para aumentar a produtividade? não podemos esquecer nunca que nós dependemos muito de clima também. E isso é muito importante. Então, se eu for lá para aquela região me aventurar, eu não sei se eu faria isso. Mas o que é importante é fazer uma análise da área e para ver realmente aonde que nós podemos melhorar essa área para que possamos dar maior produtividade. Eu vejo que isso, a informação é muito importante. E aplicar a genética necessária que hoje vem mudando e vem melhorando cada dia.
Tá.
Então, esse eu acho que é o caminho.
Tá. Eu vou tentar ser mais específico então com o seu filho. O Zé Ricardo, seu pai está com essa terra aí. Olha o problema que vocês ganharam nas mãos, né? Aí ele mediu, ele viu que o solo tem tanto de argila, a chuva é assim, assim, entendeu o manejo da região. Como é que você completaria? Você entraria com genética? Como é que você faria?
Então, primeiramente a gente precisa ter uma análise de solo, saber o regime de pluviométrico, ver a questão de decomposição de palha. Tem vários argumentos que nós temos que procurar para nós chegar a começar a produzir, né? Então, depois disso, a gente precisa entender uma coisa. Existe, vamos falar então de outra forma, existem prédios que se pode construir de 20 andares e prédios que se pode construir de 5 andares. Isso vai depender do teu alicerce. Então, você precisa saber o teu alicerce e você precisa tentar ser o melhor possível, remunerar o melhor possível a sua fazenda com o que você tem. Então, se você tem um alicerce para 60, 70, 80 sacos, esse é o teu limite, vamos trabalhar com esse limite. Se você tem um alicerce para 100, 120, 130, a gente vai trabalhar com esse limite. Então, a gente tem que conhecer onde a gente está e saber os nossos limites também. Às vezes, não adianta a gente querer aplicar os gastos exorbitantes onde a gente não vai conseguir ter essa rentabilidade. Então, é imprescindível ser sustentável dentro da sua área. Então, por isso que a gente tem que saber como funciona cada região, cada área, e o importante do agricultor é ser sustentável. Para ser sustentável, tem que fazer as boas práticas agrícolas independentemente da região.
Mais ou menos nessa linha, o Zé Ricardo, o João Aquino, lá de Rio Verde, Goiás, ele pergunta o seguinte: queria saber dos colegas se eles esperam evoluir, continuar com esses ganhos nos próximos anos. Ele se diz preocupado com as margens que estão ficando muito apertadas para o produtor. Estamos ficando com todo o risco e um custo de produção crescente. Eu imagino que ele queira saber até que ponto vale aumentar a produtividade aumentando o custo de produção. Como é que fica a questão da margem aí do produtor?
Bom, eu vou responder essa porque acho que é uma linha que eu venho trabalhando há bastante tempo, que é o seguinte: para você aumentar a tua rentabilidade, não é cortando o custo que você vai conseguir isso, porque hoje o custo de produção ele está praticamente muito estável nos demais estados que produzem soja no país. O que você vai ter que fazer é aumentar a tecnologia utilizada na tua propriedade para aí sim crescer em produtividade e aumentar a rentabilidade. É dessa maneira que você vai conseguir ser mais assertivo no teu negócio. Não adianta só cortar custo, tem que enxergar o negócio por outro lado.
Então, assim, mas aumentar a tecnologia aberta ou focada, assim, por exemplo, a genética da semente, onde você iria? Na máquina, na plantadeira, onde que você iria em termos de tecnologia?
Na verdade, João, eu queria voltar para aqueles três pilares, que é conhecer a genética do teu ambiente mais produtivo, investir nessa genética com qualidade, dominar as boas práticas agrícolas de solo, ou seja, fertilidade, correção de cultivo e palhada, e aí sim fazer boas práticas de manejo em cima desse ambiente, que tudo isso vai responder de forma linear. Não adianta você, por exemplo, deixar um solo descoberto durante todo o período de inverno, sem uma boa palhada, sem uma boa reciclagem de nutrientes, querer lá no verão colher uma alta produção de soja. Isso não vai acontecer. Não adianta você não corrigir esse solo no inverno ou no período de intervalo de cultivo de soja, uma boa calagem, uma boa gessagem, uma fertilização efetiva, que lá no verão seguinte você não vai conseguir colher. De nada adianta você salvar uma semente, guardar no seu barracão, e quando for plantar, essa semente está com 80 de germinação e 75 de vigor, querer produzir mais que 100 sacos. Isso é uma conta desleal ao produtor. O produtor tem que buscar outro caminho, o caminho da tecnologia, do investimento, para conseguir produzir mais.
Acho que o Zé Ricardo queria complementar.
É, só complementando que eu acho que é o que a família de Bortoli vem fazendo com excelência é a gente pode também reciclar esses nutrientes, né? Claro, primeiro uma correção do solo é imprescindível, né? Mas essa reciclagem de nutrientes, que eu acho que vocês até podem explicar melhor, a questão de você formar raízes e essas raízes trazer para a parte aérea, essa parte aérea devolver ao solo. Até, Eduardo, acho que você pode complementar, que vocês fazem isso com excelência.
Sim, eu gostaria de falar da seguinte forma, essa pergunta de vocês, de uma maneira, quem sabe, mais simplista do que a gente faz dentro da nossa propriedade. Eu acho que o produtor, o Brasil é muito grande, muito heterogêneo, né? Às vezes, o que a gente faz lá no sul não pode se replicar ou se aplicar numa propriedade no norte. O que ele tem que tentar entender cada vez mais é o ambiente que ele vive, né? O ambiente dentro da fazenda e de uma forma bem específica, ser um experimentador, que nem a gente é, né? Fazer testes dentro da propriedade, a gente tem uma área experimental onde a gente gera bastante informação que nos dão um embasamento técnico para replicar esses dados e essas tecnologias no restante da nossa área comercial. Isso tem nos ajudado a crescer a nossa produtividade média dentro da fazenda bastante. Então, se eu fosse dar uma dica para os produtores do Brasil afora aí, que buscam colher mais, é sair da zona de conforto, é testar novas tecnologias, nem que sejam em áreas menores, comprovar elas antes e aí sim partir para replicar ela em área total. A gente sabe que o custo de produção está cada vez mais apertado, então isso vem cada vez mais de acordo com esse pensamento, né? Tu consegue testar numa área menor, poder replicar no próximo ano, quem sabe, numa área maior e ter mais rentabilidade final.
Muito bem, tem uma pergunta também aqui que eu vou fazer para a Cecília, aproveitar que o Adalberto lá de Cascavel está perguntando, Cecília. Na verdade, algum de vocês, eu não me lembro quem, falou que a genética garante aí o potencial produtivo, Maurício, e a proteção das plantas vai, no final das contas, garantir que esse potencial produtivo seja estabelecido ou se confirme lá na frente. A pergunta do Adalberto é a seguinte: o processo de compra tem sido muito complicado. Isso é a opinião do Adalberto, tá, lá de Cascavel. O processo de compra tem sido muito complicado e nem sempre ele sabe se está fazendo o melhor negócio, a coisa certa. Às vezes, os meus vizinhos compram e pagam a preços bem menor do que eu que comprei antecipado. A pergunta dele: a Bayer tem algum plano para evitar essas diferenças? E tem algum plano de venda online dos produtos? Na opinião deles, poderia resolver um pouco desse problema de diferença de preços e perda de competitividade. Faz sentido essa pergunta do Adalberto aí para vocês?
Acho que sim. A gente tem, a Bayer tem toda uma política de acesso ao mercado hoje estabelecida, acho que isso é muito reconhecido pelos nossos parceiros também no campo, seja via cooperativa, que também é uma região de grandes cooperativas ali onde o Adalberto está, seja via a nossa rede de distribuição e seja via venda direta. Então, acho que a gente, de toda maneira, tenta sempre ter uma harmonia no que a gente fala em preço de ponta, para realmente isso não acontecer. Por isso que a gente preza por toda uma forma de olhar o mercado e entender que a gente está atuando da melhor maneira. Quando a gente fala de venda online, eu acho que por futuro pode sim vir alguma coisa nesse sentido, mas a Bayer sempre vai respeitar os parceiros que ela tem na região. Então, acho que vai ser uma maneira de incluir também tanto o distribuidor quanto a cooperativa, para que a gente possa chegar de uma maneira mais imediata ali no produtor.
Eu acho que queria só encerrar fazendo uma pergunta geral, né, que o nosso tempo está se encerrando. Com que perspectiva eles vão trabalhar nesta próxima safra que está começando, em cima dessa pergunta de que os ganhos estão muito estreitos, né? Está muito caro, os insumos estão muito caros e a rentabilidade está bem baixa, por isso que é preciso aumentar a produtividade. Com que perspectiva ambas as fazendas vão trabalhar essa safra?
Eu quero te responder, João, essa pergunta de uma maneira bem simples. Eu acho que o produtor rural que vem investindo há muito tempo em qualidade de solo e melhoria contínua tem uma conta corrente positiva e pode viver, sim, uma ou duas safras desse investimento, ou seja, desse legado que ele construiu ao longo dos anos. É dessa forma que você consegue superar momentos, talvez, de dificuldade de preço, de inversão climática, né? Então, é trabalhar bem o solo, é pensar no sistema como um todo e não pensar só na safra exclusivamente na que vem, e sim no processo contínuo de melhoria.
Não, tá bacana, bacana, Maurício, mas deixa eu falar. Hein, Reinaldo, você vai precisar aumentar, acho que a pergunta é essa, você vai precisar aumentar a quantidade de sacas por hectare para poder ter uma renda melhor? É essa mais, uma pergunta mais objetiva?
Bom, como você falou, os preços estão tudo muito exprimidos, né? O preço da saca de soja abaixa e levanta, isso tudo depende do mercado. Se o mercado americano frustrar, nós, consequentemente, teremos uma maior rentabilidade. Mas, como diz Maurício, nós temos que ter um alicerce atrás, para que a gente possa, se tiver alguma pequena frustração, nós termos condições de ir à frente, para que não perdemos competitividade no mercado e assim a gente produzir. Assim a gente dá continuidade no agronegócio.
Muito bem. Infelizmente, pessoal, o nosso tempo está esgotado aqui. O pessoal tem que ainda sair de São Paulo, cada um ir para a sua cidade, para a sua região. Eles vão sair da Bayer aí, do estúdio da Bayer, e correndo pegar o voo deles. A gente agradece já de antemão a vocês aí a participação e faz o convite para que vocês retornem ao Notícias Agrícolas, para que a gente possa entender melhor cada detalhe aí da produção e do sucesso de vocês. E antes de encerrar, eu queria ouvir de cada um as perspectivas mesmo, né? O que vem por aí em termos de próxima safra. Aonde vocês vão focar, o que vocês vão fazer, e é aumento de produtividade mesmo que é o objetivo da próxima safra?
Eu queria complementar já a minha colocação anterior e já fechar com a tua pergunta, Alex, no seguinte sentido. Quando você consegue estudar o teu ambiente e dominar as práticas de manejo, você consegue ser mais racional. Então, já que a gente está vindo para uma próxima safra de preços apertados e custo de produção elevado, é entendendo as ferramentas que você usa no teu sistema as mais responsivas, você acaba, então, reduzindo um pouco desse investimento, não perdendo, ou seja, a qualidade, mas sendo um pouco mais econômico e buscando uma produtividade mais adequada e deixando, talvez, para um ano um pouco mais folgado, poder investir em novas práticas, novas tecnologias, novos manejos. Então, tem que ter um equilíbrio. Quando você está um pouco mais folgado de caixa, acessar novas tecnologias, e quando você está um pouquinho mais reticente a esse acesso, você tira o pé, racionaliza mais o investimento e mantém uma boa produtividade. Acho que é assim que a gente tem que se preparar para a próxima safra.
Eduardo?
Não, concordo com o Maurício, acho que a gente tem que ser cada vez mais eficaz no uso, né, de tudo que a gente consome dentro da propriedade. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir, quem sabe, aumentar a nossa rentabilidade, mas nunca deixando de lado a busca incessante por um aumento da produtividade da fazenda. Acho que tudo que a gente testa lá dentro, a gente comprova, as tecnologias acabam sempre se pagando e sobrando dinheiro. Então, a gente não acredita que economizando no uso de ferramentas ou na quantidade delas, a gente vai ter uma rentabilidade maior. Eu acho que isso é uma mensagem que eu queria deixar. Tá. Agradeço a participação, um grande abraço para vocês.
Tá. Seu Reinaldo, por favor.
Realmente é racionalizar, né? Que é o importante, pôr o pé no freio se necessário, mas racionalização nos negócios.
Tá. Obrigado. Nós que agradecemos. Zé Ricardo.
Eu vejo com boas perspectivas, falando dentro da nossa propriedade, porque a gente vem conhecendo, manejando, e a gente conhece como é cada talhão. Então, a gente vai colocar as melhores genéticas, os melhores investimentos nos melhores talhões, e os talhões onde a gente sabe que a gente não pode atingir, talvez, potenciais produtivos, a gente segura um pouco o pé, põe uma variedade mais rústica. Então, a gente tem que conhecer e fazer no que a gente tem, né? Então, esse eu acho que é o grande segredo. Conheça o teu ambiente, escute os outros, troque informações e filtre as informações que você recebe e trabalhe com vontade e seriedade no, no, na sua fazenda.
Tá, a gente queria agradecer a Cecília, né, pela oportunidade, viu, Cecília, de você reunir os campeões para a gente tirar as dúvidas. Eu acho que nós estamos contribuindo muito, né, graças ao apoio de vocês, para que os produtores entendam que é possível, sim, aumentar a produtividade ouvindo as pessoas, Cecília.
Eu quero aproveitar e agradecer a vocês também, João, Alex, e a todos os produtores que estão conectados, ouvindo a gente. A gente teve no último domingo aí o Dia do Produtor Rural, e acho que no fim do dia são essas pessoas que estão no campo, que estão fazendo acontecer, que estão colocando alimento no mundo, e a Bayer é uma empresa que realmente quer cada vez mais investir em trazer soluções para os produtores. A ação até de trazer o pessoal para cá hoje, a gente teve um dia super bacana aqui, desde manhãzinha estamos com eles aqui em São Paulo, foi muito para trazer um pouco a realidade do campo aqui para a cidade, sabe? Eles tiveram um momento de conversar com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores, contar um pouco como é o dia a dia na fazenda, sabe? Porque às vezes o pessoal aqui da cidade também não tem muita ideia do quanto quantas decisões o produtor tem que tomar, como é difícil em si lidar ali com a terra. Então, para a gente é um orgulho muito grande tê-los aqui hoje. Agradeço vocês também por essa oportunidade de estar falando por muito mais pessoas. E gostaria de parabenizar aí todos os produtores que estão conectados. Com certeza vocês fazem a diferença no nosso Brasil.
Tá. Hein, Alex? 27 páginas do PDF, hein, Reinaldo? Hein, Maurício? Não é mole não, garoto.
Não. Muito bom. Gente, obrigado, muito obrigado, viu, pela participação de todos aí. Um abraço a todos e a gente volta a conversar aí com mais calma individualmente, aí, trazendo mais detalhes do trabalho de vocês. Um abraço, até a próxima.
Obrigada, viu? Obrigado. Um abraço, tchau, tchau.
Muito bem.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui. João Batista, agradeço também a sua presença aqui com a gente nessa conversa, nesse debate. E quer acrescentar alguma coisa
para encerrar? Acho que o resumo, né, que é importante, que, né, o Maurício fez 123 sacas, mas em média ele pegou em 93 hectares, ele fez 107 sacas.
Três dígitos.
Três dígitos. Então, assim, é possível, sim, é possível aumentar 10 sacas. Imagine se a média nacional subisse 10 sacas. Que maravilha. Eu acho que o trabalho, o produtor, o nosso usuário do Notícias Agrícolas está entendendo exatamente onde nós queremos chegar. Estamos empurrando para que o Brasil seja cada vez melhor.
É isso aí. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.